o recorde de conflitos no campo no ano da volta de Lula à presidência. Disputas por terras em um país onde a questão agrária ganha urgência. Indígenas e sem terra, milícias armadas e deputados. Personagens que povoam um país tensionado. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 22 de abril de 2024. Dia em que a Comissão Pastoral da Terra publicou um relatório mostrando que o número de conflitos no campo em 2023 foi o maior desde quando o órgão começou a contabilizar essas ocorrências em 1985. Foram 2.203 episódios do tipo, contra os 2.193 casos registrados em 2020, ano que marcava o recorde anterior. A Pastoral da Terra é vinculada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e é um órgão de referência sobre a questão fundiária no país. Os números que ela tem divulgado ano após ano revelam que há um ritmo ascendente nos conflitos no campo na última década. Atualmente, o território brasileiro soma mais de 59 milhões de hectares em disputa, uma área um pouco maior do que a da Bahia.
Primeiro vamos entender o que a Pastoral da Terra está contabilizando. A comissão diz ali no relatório que os conflitos no campo são as ações de resistência e enfrentamento que acontecem no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos ou pelos meios de trabalho e produção. São conflitos que acontecem entre classes sociais, entre trabalhadores ou por causa da ausência ou má gestão de políticas públicas.
A maior parte dos conflitos no campo está ligada à disputa de terras. Em mais de 90% dos casos, houve registro de violência. Invasões, expulsões, despejos, pistolagem, destruição de bens e ameaças sofridas por famílias no campo. A pastoral aponta um envolvimento crescente de fazendeiros, empresários e grileiros nesses episódios, muitas vezes com o respaldo do governo federal quando se omite ou quando nega reivindicações legítimas, ou dos governos estaduais, quando, por exemplo, a polícia escolta ações de expulsão de famílias de determinado lugar.
A maior parte dos casos se concentra no Norte e no Nordeste. Os estados com mais conflito no campo são Bahia, Pará e Maranhão, que compõem junto com o Tocantins e o Piauí a região conhecida como Matopiba, considerada a maior fronteira agrícola do país.
Os indígenas foram as maiores vítimas nesses conflitos, algo que ficou evidente ao longo de 2023 diante do refluxo das invasões de garimpeiros na terra Yanomami e em Roraima. Na sequência vem os posseiros, que são os trabalhadores rurais que têm posse de uma terra, mas não o título de propriedade dela, então os sem terra, e aí os quilombolas.
Uma líder quilombola, aliás, foi uma das vítimas mais notórias de violência no campo em 2023. A gente está falando aqui da mãe Bernadette, assassinada a tiros dentro da sua casa em Simões Filho, na Bahia, sentada no sofá, assistindo a TV com os netos. Cinco pessoas foram indiciadas pelo crime, que segundo a polícia tem ligação com disputas territoriais para tentar conter o avanço do tráfico na região do quilombo Pitanga dos Palmares, onde Bernadette era uma liderança. Ao todo, foram 31 mortes por conflitos no campo no ano passado. Uma redução de mortes em relação a anos anteriores, mas um número ainda preocupante diante de toda a tensão que cerca a questão agrária no Brasil.
Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o seu terceiro mandato em 2023, depois de 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, um presidente que se negava a demarcar terras indígenas e costumava demonizar o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, principal grupo organizado em prol da reforma agrária no país.
O Lula assumiu prometendo voltar com as demarcações, o que ele fez de fato, mas numa escala bem menor do que ele prometeu num primeiro momento. A promessa do governo era demarcar 14 terras indígenas no país em 2023, mas até agora só foram 8. Num evento na sexta-feira passada, o Lula disse que os territórios que ainda não foram demarcados são habitados e podem ser palco de conflitos ou serem barrados pela justiça.
Lideranças indígenas montaram nessa segunda-feira o acampamento Terra Livre em Brasília para reivindicar mais ações das autoridades. Uma reportagem publicada pela agência pública na semana passada revelou que o governo até aumentou os repasses para a FUNAI em 2023. Mas que o principal órgão indigenista do país está tão desestruturado depois do desmonte dos anos Bolsonaro que ele não conseguiu executar boa parte desses recursos, ou seja, não conseguiu transformar esse dinheiro em ações concretas de fiscalização e regularização de terras indígenas, deixando essas áreas mais sujeitas a invasões.
Pedi ao Paulo Teixeira que fizesse um levantamento com a ajuda dos governadores, das secretarias que cuidam das terras em cada estado, com o pessoal do INCRA estadual, para a gente ter noção de todas as terras que podiam ser disponibilizadas para assentamento nesse país. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária, mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que, que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar.
Você ouviu Lula no evento de lançamento do programa Terra da Gente, em 15 de abril. O presidente está explicando aí que essa iniciativa faz parte da sua agenda de reforma agrária. O programa se baseia em terras como imóveis que já pertencem à União, terras que podem ser incluídas na negociação de dívidas com estados, propriedades de bancos e empresas públicas. Também imóveis penhorados ou adjudicados, ou seja, aqueles que já estão fora da posse do proprietário por causa de alguma dívida.
Quando Lula diz que o governo pode usar essas terras sem muita briga, ele está querendo dizer que o governo vai tentar adquirir a propriedade desses imóveis sem recorrer à desapropriação. Ou seja, sem recorrer à lei para comprar uma terra improdutiva e destiná-la para a reforma agrária. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, citado na fala do Lula, disse que na maior parte dos casos as desapropriações vão parar na justiça, em processos que podem levar mais de 10 anos. O governo diz que o Terra da Gente vai assentar 295 mil famílias até 2026.
O Terra da Gente também funciona de outro jeito para o Lula. Ele é uma alternativa ao baixo orçamento que o país tem para a reforma agrária em 2024. O site Brasil de Fato mostrou que a verba reservada para a área neste ano é de 660 milhões de reais, menos do que em todas as gestões petistas anteriores. De 2003 a 2016, quando o PT governou o país, primeiro com Lula e depois com a Dilma Rousseff, não teve nenhuma vez em que esse valor esteve abaixo de 2 bilhões e meio de reais.
Por isso que muitos defensores da reforma agrária são céticos quanto ao avanço do tema nesse terceiro mandato do Lula. As ações do governo, por exemplo, não foram suficientes para demover o MST de promover o Abril Vermelho ao longo do mês. Foram 32 invasões a terras apontadas como improdutivas, um número que pode chegar a 50 até o dia 30 de abril.
No relatório sobre os conflitos no campo, divulgado nesta segunda-feira, a Pastoral da Terra ressaltou a sua preocupação com um movimento de fazendeiros que ganhou as páginas dos jornais em janeiro, depois que uma líder indígena foi assassinada no sul da Bahia. A gente está falando da Nega Pataxó, que foi morta a tiros numa área reivindicada por indígenas na cidade de Itapetininga. O crime aconteceu depois que membros do grupo Invasão Zero foram à região, com a presença de policiais, para expulsar os Pataxó de uma terra que diziam ser da propriedade de um fazendeiro.
O Invasão Zero é uma associação fundada em 2023 na Bahia por produtores rurais para combater o avanço de sem terra em indígenas. O modus operandi do grupo é o seguinte: eles se reúnem em grupos de WhatsApp e por ali compartilham denúncias e suspeitas sobre ocupações de terras. Sem qualquer decisão da justiça, esse grupo então se reúne nos lugares apontados como terras invadidas e muitas vezes com escolta policial expulsam as famílias dali. Os representantes do Invasão Zero dizem que agem dentro da lei, de acordo com um artigo do Código Civil que afirma que o proprietário pode retomar a posse da sua terra desde que o faça logo.
O jornal Folha de São Paulo ouviu professores de direito para entender se essa tese faz sentido. E esses professores dizem que não faz. De acordo com o Pedro Serrano da PUC de São Paulo, por exemplo, esse tipo de retomada da terra, chamado de desforço imediato, tem que acontecer logo depois que a terra é invadida. Se já passou um tempo depois disso, se tem famílias instaladas ali, o caminho correto é acionar o Poder Judiciário.
O Invasão Zero é apontado por promotores, defensores públicos e organizações da sociedade civil como uma milícia armada. A ONG Justiça Global definiu o grupo assim, abre aspas: "O movimento Invasão Zero se caracteriza como uma organização criminosa, com vários aspectos de milícia rural. Um grupo de latifundiários, comerciantes e políticos que se constituem como personalidade jurídica para cometer crimes. mapeiam comunidades indígenas, rurais, comunidades tradicionais e buscam expulsá-las de seus territórios de forma violenta, armada e sem autorização judicial, fecha aspas. Segundo a agência Repórter Brasil, o grupo está sendo investigado pela Polícia Federal.
O Invasão Zero foi copiado em mais 8 estados da federação e hoje reúne aproximadamente 15 mil filiados, segundo os seus organizadores. O grupo emprestou o nome até para uma frente parlamentar, lançada no fim de 2023 no Congresso, num evento que contou com a participação do Jair Bolsonaro, já como ex-presidente da República. A frente parlamentar é comandada pelo deputado Luciano Zucco, do Republicanos, do Rio Grande do Sul. O Zucco foi o presidente da CPI do MST, que conseguiu gerar mais barulho do que obter qualquer resultado na Câmara no ano passado. Participam dessa frente também o Ricardo Salles, do PL paulista, ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, e o deputado Pedro Lupion, do PP Progressistas do Paraná, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, uma das mais poderosas do Congresso.
Frente Parlamentar Agropecuária, que vale lembrar, foi uma das principais articuladoras para aprovar a lei do marco temporal no Congresso em 2023, tese que havia sido rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal e que diminui significativamente os direitos de povos indígenas reivindicarem suas terras. Da violência no campo aos bancos do Congresso, a questão agrária se afasta cada vez mais de soluções apaziguadoras.
O Durma com Essa volta já.
Em 1980, um grupo de estudantes decidiu entrar num hospital.
E a gente foi entrando assim num lugar fantasma.
Em 2018, Má decidiu que precisava cortar o cabelo.
E aí eu sentei na cadeira e comecei a cortar.
A princípio, pode até não parecer. Mas essas duas decisões não tinham nada de trivial.
Eu olhei pro espelho e eu falei, quem sou eu?
E elas acabaram mudando a vida dessas pessoas para sempre.
A gente criou realmente uma alternativa de sociedade.
Eu sou a Bia Guimarães, eu sou produtora do podcast Rádio Novelo Apresenta. E para saber o que acontece nessas histórias, é só você dar o play no episódio dessa semana. Ele chama Uma Nova Página e ele já está disponível em todas as plataformas de áudio. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta-feira, histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
O governo federal está negociando uma proposta com os estados para reestruturar as dívidas que eles têm com a União. O Marcelo Rubissek escreveu um texto sobre a origem dessas dívidas e vai explicar o assunto para a gente. Marcelo, no que consiste essa renegociação?
Bom, essa é mais uma vez que os estados estão sentando na mesa com o governo federal para renegociar dívidas. O governo apresentou uma proposta para reduzir os juros, mas condicionando essa diminuição a novos investimentos dos estados em ensino médio técnico. A proposta também prevê que os governos estaduais vão poder repassar ativos, como empresas, para a União, como forma de pagar parte dessa dívida. Enfim, é isso que o governo está propondo, mas as negociações ainda estão em curso nesse final de abril. Então é possível que a coisa ainda mude. Fora que vale a pena a gente apontar que tem governadores do Norte e do Nordeste que estão reclamando que os maiores beneficiados vão ser alguns dos estados mais ricos do país. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, que não só são responsáveis por 90% das dívidas dos estados com a União, como também têm os piores desempenhos na principal métrica usada para medir o endividamento dos governos estaduais.
E, Marcelo, essas renegociações são frequentes, né? Por quê?
Olha, eu conversei com o Marcos Mendes, do INSPER, e com a Vilma Pinto, da Instituição Fiscal Independente, justamente para entender por que esse tipo de negociação está sempre nas manchetes. E dá para dizer que, historicamente, a coisa remete a antes do Plano Real, quando os estados se apoiavam na inflação para fechar as contas. Quando o Plano Real controlou a hiperinflação, em 1994... isso expôs os governos estaduais que estavam cheios de problemas financeiros, como, por exemplo, dívidas com bancos estaduais para pagar funcionários públicos. E aí, em 1997, aconteceu aquela que talvez tenha sido a primeira grande renegociação, em que a União assumiu, de fato, a maior parte das dívidas dos estados. Por um tempo, foram aplicados alguns mecanismos que ajudaram a melhorar as contas estaduais, tanto que a situação melhorou durante os primeiros anos do século XXI. Mas quando veio a crise de 2014 a 2016, isso pegou bem forte nos estados, por uma série de motivos. E desde então, todos os presidentes abriram, em algum momento, renegociação com os estados, sendo que boa parte dessa dívida é aquela mesma lá de 1997. A ponto também de muitos economistas dizerem que tudo isso criou um incentivo para os estados não melhorarem as suas finanças, porque eles sabem que vão poder renegociar depois. Tem também toda uma questão do poder político dos governadores, mas enfim, dá para ver que a história dessas dívidas realmente não é de hoje.
O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. O Nexo também tem um gráfico muito interessante sobre o tema, você pode ler no mesmo endereço.
Dos conflitos no campo à renegociação das dívidas dos estados, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!